Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai pegar um material que recebemos, uma introdução à informática, para entender uma coisa bem fundamental, sabe? A diferença entre sinais analógicos e digitais. Pode parecer básico, né? Mas olha, essa distinção é super chave para a gente sacar como os computadores pensam, como a gente se comunica hoje, enfim, como a tecnologia ao nosso redor funciona. Nossa missão é assim, destrinchar mesmo essas diferenças e por que elas importam tanto. Bora começar com o analógico. O material até usa uma imagem boa, dos ponteiros do relógio, sabe? Aqueles que deslizam sem parar.
Essa analogia é ótima, sim, e é fundamental entender isso, porque, na verdade, toda a comunicação de dados, todo o processamento de informação, mesmo no mundo digital, muitas vezes começa com algo que é analógico na origem. Entender essa base valoriza muito a tecnologia digital que a gente desenvolveu.
Exato. Então vamos focar no analógico primeiro. O material mostra aquele gráfico clássico, né? Da corrente alternada, aquela ondinha que sobe e desce suavemente. O ponto principal, como as fontes mostram, é a tal da continuidade, ou seja, entre um momento e outro, o sinal passa por, nossa, infinitos valores ali no meio. Não tem pulo, não tem degrau, nada abrupto.
Pensa, tipo, nas ondas sonoras chegando no nosso ouvido, ou, sei lá, a luz do sol mudando ao longo do dia. São fenômenos contínuos por natureza. O sinal analógico, ele tenta, espelhar essa fluidez toda. Se a gente pegar aquela onda do gráfico e der um zoom infinito, a gente sempre vai ver uma curva suave, sem quebra nenhuma. Cada instantezinho de tempo tem um valor correspondente. Voltando lá no relógio, o ponteiro dos segundos ele não salta do 5 por 6, né? Ele passa por todos os micropontinhos ali no meio. É um movimento fluido, constante. Isso parece muito intuitivo, muito real, né?
Sim, se alinha muito com a nossa percepção do mundo. Muitos fenômenos físicos são assim, graduais. A beleza do sinal analógico, e ao mesmo tempo o desafio dele, está justamente nessa riqueza de informação contínua. Ele pode, em teoria, pegar nuances bem sutis. Ok, beleza? Agora, vamos virar a chave. Sinal digital. Os materiais descrevem que a lógica é outra completamente diferente. Em vez dessa fluidez toda, ele trabalha com saltos com valores discretos definidos. É como se ele pegasse o sinal contínuo e quebrasse ele em pedaços, sabe? O sinal está num valor e, de repente, pum, pula para o próximo valor, sem passar pelo meio do caminho.
É uma mudança total de paradigma. O material até cita um gráfico de sinal binário que parece mesmo uns degraus, uns blocos. O sinal está num nível, vamos dizer, representando zero, aí ele salta na hora para outro nível, um, fica lá um tempo e pode voltar ou ir para outro nível se tiver mais que dois. Essa imagem dos degraus ajuda bastante a visualizar. Então, nada de rampa suave, só uns patamares bem definidos. E o mais comum, como você disse, o material confirma, é o binário, dois níveis, ligado ou desligado, alto ou baixo, um ou zero.
Exatamente. E essa natureza discreta, sabe, é a alma da computação digital. Os sistemas digitais são feitos para lidar com um número finito, contadinho de estados. No caso binário, esses dois estados são fáceis de representar fisicamente, tipo, com voltagem ou ausência de voltagem. Essa clareza, essa falta de meio-termo entre os estados, é o que permite aos computadores fazerem cálculos e processar dados com, nossa, muita velocidade e precisão.
O computador precisasse de respostas tipo sim ou não, zero ou um. Aquela infinidade de valores do analógico seria talvez complexa demais para ele lidar de forma rápida e confiável na arquitetura básica dele.
Precisamente. Embora exista computação analógica, né, que processa sinais analógicos direto, a grande revolução digital veio dessa capacidade de converter o analógico para o digital, usando técnicas como amostragem, quantização, que basicamente medem o sinal analógico em intervalos e arredondam para o valor digital mais perto. Essa conversão, claro, sempre introduz uma certa aproximação, não é perfeito, mas a capacidade de processamento que isso libera é imensa.
E aí a coisa fica realmente interessante, né? Especialmente quando a gente pensa no mundo real, que é cheio de imperfeições. As fontes falam da questão da interferência, do ruído, explicam que o sinal analógico é muito, muito vulnerável. É só lembrar de uma rádio AM antiga num dia ruim, aquele chiado todo. Qualquer coisa no caminho pode se misturar com o sinal e... estragar a informação original.
Essa vulnerabilidade é da natureza dele, da continuidade. Como qualquer valorzinho de voltagem, por exemplo, significa alguma coisa no analógico, qualquer ruído que entra ali altera diretamente a informação. E depois que mistura, é muito difícil, às vezes impossível, separar o que era sinal do que era ruído. A qualidade vai embora. Aí, em contraste, o material que a gente está vendo diz algo que soa até, sei lá, usado, que no sinal digital essas interferências meio que não existem para corromper o dado final. Claro que a interferência física acontece, mas o ponto-chave, segundo eles, são os mecanismos de correção de erros. É isso. É uma forma um pouco simplificada, mas a ideia central é essa, e é poderosa. Não é que o sinal digital seja imune à física, sabe? Um pulso elétrico que representa um pode sim ser atenuado ou distorcido pelo ruído na transmissão. A grande diferença é que o aparelho receptor, lá na ponta, não precisa reconstruir uma onda perfeita com infinitos valores. Ele só precisa decidir. Isso aqui que chegou era para ser um zero ou era para ser um 1. Mesmo com alguma distorção, normalmente dá para tomar essa decisão certa, se o sinal não foi totalmente destruído.
Ah, saquei. Como só tem aqueles estados válidos, né? Zero ou um ou poucos outros, a tarefa do receptor fica mais simples. Diferenciar entre eles e meio que ignorar as variações pequenas do ruído.
Exato. Mas a genialidade mesmo, o que dá essa robustez toda que as fontes citam, são os códigos de detecção e correção de erros. O material explica de um jeito acessível. Quando você envia um bloco de dados digitais, uma sequência de zeros e uns, o transmissor calcula umas informações extras, redundantes, baseadas nos dados originais.
Tipo um código verificador, como aqueles dígitos verificadores de CPF ou código de barras, mas para um monte de dados de uma vez. Numa analogia simples, sim, é por aí. Essa informação extra vai junto com os dados. Lá no destino, o receptor pega os dados que chegaram, que podem ter sofrido com o ruído, e faz exatamente o mesmo cálculo de verificação. Se o resultado der igual ao código que veio junto, ele pensa: ok, beleza, chegou tudo certo. E se não bater o cálculo? Aí o sistema sabe: opa, teve erro aqui na transmissão. Dependendo do código usado, e as fontes falam que tem protocolos para isso, né? O sistema pode só jogar fora aquele bloco e pedir para mandar de novo. Ou, nos sistemas mais avançados, ele usa aquela informação extra, redundante, para descobrir qual bit que está errado e corrigir na hora, sem precisar pedir retransmissão.
Uau! Isso muda tudo.
Então, não é que o ruído não afete o sinal físico enquanto ele viaja, mas o sistema tem uma inteligência para detectar e muitas vezes consertar o estrago, garantindo que o arquivo, a música, o vídeo, chegue igualzinho saiu da origem.
Exatamente. Essa capacidade de garantir a integridade do dado, mesmo num caminho cheio de ruído, é uma das maiores vantagens do digital. É por isso que a nossa comunicação digital é tão confiável. Pensa na internet, rede de celular, até guardar coisas em CD, SSD... Tudo isso depende muito desses mecanismos para funcionar do jeito que a gente espera. A informação digital pode ser copiada 1000 vezes sem perder qualidade, justamente porque cada cópia é, na prática, verificada e garantida como idêntica.
Ok, então vamos só recapitular o que a gente viu com base nesse material. Sinal analógico?
Contínuo, tipo uma rampa suave, reflete bem o mundo físico, mas é super sensível a ruído, que pode estragar a informação para sempre.
Correto. E o sinal digital?
É discreto, parece uns degraus, usa um número limitado de valores, geralmente 0 e 1, perfeito para os computadores processarem. E o ponto crucial? Ele vem com mecanismos de detecção e correção de erro que deixam ele extremamente robusto
contra interferência. Permite transmitir e guardar dados de forma confiável. Essa capacidade de se autocorrigir, ou pelo menos de detectar o erro, é realmente um divisor de águas, né, Sam?
As fontes destacam bem essa resiliência como um diferencial gigante. Vimos, então, essa dualidade. A fluidez analógica versus a precisão e a força do digital. É uma dualidade que moldou completamente a tecnologia moderna. A gente saiu de um mundo que era quase todo analógico, pensa em vinil, fita cassete, foto de filme, telefone antigo, para um mundo que é massivamente digital, né? CDs, MP3, streaming, foto digital, internet. Essa transição toda foi puxada justamente por essas vantagens do digital, no processamento, no armazenamento e na transmissão.
Então, resumindo nossa conversa de hoje, olhando para esses materiais introdutórios, a gente entendeu a natureza contínua, fluida do sinal analógico, que é quase um espelho do mundo natural, mas também a fragilidade dele com o ruído. E a gente contrastou isso com a natureza discreta, quebradinha, do sinal digital, a língua dos computadores, que, apesar de ser uma aproximação do real, oferece uma robustez impressionante por causa da correção de erros.
Exato. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez, conectando esses conceitos básicos com o nosso dia a dia. As fontes dão muita ênfase nessa capacidade dos códigos de correção de garantir que o sinal digital chegue intacto. Se a gente pensar nessa resiliência quase que inerente, sabe? Nessa capacidade de verificar e garantir a integridade da informação, junto com a natureza discreta que facilita o processamento no computador, qual é o verdadeiro alcance disso?
Como essa robustez fundamental, não só na transmissão, mas na própria manipulação e armazenamento do dado digital, impacta a confiabilidade de tudo que a gente faz, desde, sei lá, a segurança de uma transação bancária online, até a preservação dos nossos documentos, das nossas memórias digitais, ou mesmo a execução dos programas nos nossos aparelhos. Fica a pergunta, né? Até que ponto a solidez desse nosso mundo cada vez mais digital depende dessa característica tão básica dos sinais que o sustentam? É uma infraestrutura invisível, mas essencial, baseada nesses princípios aí.